no amor de Deus, conforme diz Judas na sua carta, queridos em Deus, graças a Deus que somos queridos em Deus, e devemos prezar por essa estima de Deus por nós, né? Somos queridos em Deus por meio de Jesus Cristo. Louvamos e bendizemos Ele. Iniciando esse compartilhar, né? Querendo dizer assim que creio que, estando longe, o amor de Deus realça mais nosso coração por cada santo que defende o Evangelho de Cristo, por cada filho de Deus que foi lavado pelo sangue precioso do Senhor. Realmente realça mais a obra de Cristo, para que quando nós pudermos estar juntos, presentes, possamos expressar tudo aquilo que Cristo realmente expressou por nós, de fato e em verdade, na cruz do Calvário, né? E a palavra de Deus fala que sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Então, aí temos uma evidência de que somos vivos dentre os mortos. Passamos da morte para a vida. Graças ao Senhor Jesus Cristo, que somente nele foi possível esta obra de passar da morte para a vida. E aqui nós meditamos no capítulo 12, a semana passada, no finalzinho do capítulo. Sabemos que do capítulo 12 para frente é a última semana do Senhor Jesus, antes dele ir para o Calvário, a última semana do seu ministério aqui na Terra. E ele realmente está se esforçando muito em relação aos judeus, querendo que eles recebam a sua palavra e creiam nele. Mas ele não consegue esse êxito. Talvez depois da ressurreição, depois da sua ascensão, a vinda do Espírito Santo fará realmente uma obra em muitos judeus, porque o evangelho começa a ser pregado em Jerusalém, após a descida do Espírito Santo, né? Então, o Senhor Jesus sempre tem uma nova oportunidade para um povo tão endurecido, um povo tão zeloso, mas sem entendimento, sem realmente buscar a verdadeira revelação de Deus em Cristo. Eles estavam esperando o Messias porque as Escrituras diziam, mas eles não estavam buscando o Messias. Havia discípulos, havia santos fiéis ao Senhor que estavam buscando até encontrá-lo, claro. Se ele não se revelasse, jamais encontrariam, mas ele foi revelado àqueles que o buscavam, graças a Deus. E teve misericórdia de muitos que não o buscavam. Incluindo-se nesta lista de quem não buscava, estava eu e muitos outros. Glória ao nosso Senhor Jesus, porque nos buscou. Sempre me lembro dessa palavra. Deus busca pecadores, mas pecadores não buscam Deus. Então, é algo realmente interessante como o Senhor nos salvou. Mas quero ler a escritura do capítulo 13 de João, do verso 1 ao 11. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Jesus respondeu e disse-lhe: O que eu faço, não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, e por isso disse: Nem todos estáis limpos. Amém. Até aqui. Não sabemos se vamos comentar até esse versículo, mas nesta reunião, claro, mas gostaria de comentar um pouco antes da introdução do capítulo 13, recordar um pouco das últimas palavras do Senhor Jesus no capítulo 12, onde ele fala no verso 48, onde diz: Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vos tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. E também, quanto à promessa de Deus aqui, o mandamento de Deus, no verso 49 e 50, o mandamento da vida eterna, o mandado do Pai, que ele realmente pregasse a vida eterna. Ele diz no verso 49: Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Este é um verdadeiro ministro de Cristo, um porta-voz de Deus, realmente um mensageiro. Ele é a própria mensagem. Ele é a mensagem da vida eterna. Ele não é apenas um mensageiro, ele é a própria mensagem que se autopropaga, autoproclama. Ele é a própria mensagem, e esta mensagem que Jesus Cristo traz consigo é o que ele diz que é o mandamento que o Pai deu. O mandamento dele realmente trazer a vida eterna, não só em forma de pregação, mas realmente com sua vida penetrando em nossos corações. A vida de Deus é distinta de toda e qualquer vida. A vida de Deus é a única, na verdade. Quem tem Jesus Cristo tem a vida de Deus. Quem não tem Jesus Cristo não tem a vida de Deus. Pode ter qualquer religião na face da terra. Pode frequentar todas as religiões, pode frequentar todos os bancos de igrejas, mas não tendo Jesus Cristo em seu coração, não tem a vida de Deus. Então, no verso 50, ele diz: E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Vamos considerar essa palavra mandamento, parece que assim você manda em alguém, não? Mas vamos considerar da parte de Deus, será que ele manda o seu filho pregar? Ah, um mandamento para você, você vai ter uma lei que você tem que pregar a vida eterna. Será que acontece isso em relação a Deus e Jesus Cristo? O mandamento do Pai é a vida eterna. Então significa que ele mandou seu filho Jesus Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí é diferente. A maneira de ver é diferente. O mandamento, ele mandou a vida eterna. E o mandamento que resta para o nosso coração é recebê-lo e crer nele. E esse é o mandamento do Pai. O Pai nos amou, diz a Bíblia que ele amou o mundo de tal maneira. O Filho executou a obra do seu amor. Então, o Pai amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor não quer que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna, recebendo Jesus Cristo. Agora, no mundo, existem 7 ou 8 bilhões de pessoas. Se você for na Índia, tem milhões de deuses. Enfim, eles adoram tantos deuses. Se você for num outro lugar, também eles estão venerando tantas religiões, estão conservando a religião dos seus pais. Mas quem diz, aonde está escrito na Bíblia que alguma religião vai livrar a pessoa da condenação do inferno? Aonde diz que uma boa religião praticada vai levar a pessoa à salvação? Mas eu não encontro isso, mas a Bíblia diz no livro de Atos, que só há um nome pelo qual devemos ser salvos, Atos 4:12. E este nome é o nome de Jesus Cristo. Nenhum santo salvará ninguém, mas Jesus Cristo, sim, o único Salvador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós estamos passando por situações difíceis no mundo, por exemplo, essa pandemia é realmente um chamado ao arrependimento e uma prostração aos pés de Jesus Cristo, reconhecendo Ele não só como Salvador, mas como Senhor. O Senhor está chamando, porque a condenação dos homens não é pela multidão dos pecados que eles têm, a condenação dos homens é pela incredulidade dos seus corações ao não receber a salvação que lhes foi proporcionada em Cristo Jesus. Então, existe pecadores salvos e existe pecadores condenados. Os pecadores condenados só por uma única razão, porque não creram no unigênito Filho de Deus. Eles se justificaram com muitas religiões, com muitas obras, fazendo obras de justiça, mas justiça de quem? De si mesmos. Agora nós precisamos realmente anunciar o evangelho após essa pandemia. O que devemos fazer? Anunciar o evangelho e mostrar o dia do juízo, quando todos comparecerão perante o Senhor e darão conta. Então nós vemos aqui nas palavras de Jesus que Ele vai julgar no último dia quem não recebeu ele e não recebeu suas palavras. Quer dizer, não recebeu Cristo e não creu nele nem nas suas palavras. Este é realmente toda pessoa um dia tem que tomar uma decisão. Eu vejo a verdade, então eu tenho que crer na verdade. Eu preciso colocar é isto realmente no gabarito da palavra de Deus, a minha vida, se realmente eu tenho certeza de que ocorreu uma mudança de vida em mim. Então, que possamos nós refletir, né? O Senhor, quando vai ocorrer esse julgamento? Vamos ver em 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. É importante nós pregarmos nesses últimos dias o julgamento de Deus, pregar o evangelho e mostrar também o fim daqueles que não receberem o evangelho de Cristo. Aqui Paulo fala: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Veja, com a vinda de Jesus se estabelecerá o reino de Deus de forma visível sobre a face da terra. E ali o Senhor Jesus vai julgar cada um. Esse é o julgamento do último dia, quando termina todas as coisas. Então, haverá um julgamento para aqueles que não receberam o Senhor Jesus e não receberam sua palavra. Então, vai julgar no seu, na sua vinda e no seu reino. Nós sabemos, então, que a vinda do Senhor está próxima e com ele vem um julgamento. Julgamento de todos aqueles que não creram no Senhor. Aqueles que creram no Senhor estarão livres do julgamento para a condenação. Mas aqueles que não creram no Senhor, então terão um julgamento para a condenação. E Paulo, por isso que Paulo fala para Timóteo exercer seu ministério a tempo e fora de tempo. Ele diz assim: que pregues a palavra, verso 2, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Bom, pregar a palavra, instes a tempo e fora de tempo, isso está relacionado às pessoas lá fora, do mundo. Mas, né? Também redarguir, repreender, agora exortar com toda a longanimidade e doutrina, está bem próximo de nós, os irmãos, para não se desviarem, para não viver uma vida mundana, mas viver uma vida obediente à palavra de Deus, uma exortação para elas realmente avançarem na fé, avançarem no amor por Cristo. É isso que Deus realmente quer que nós tenhamos cuidado, porque o verso 3 vai mostrar claramente que para os crentes o perigo ocorre aqui, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conformes às suas próprias concupiscências. Bom, isso quer dizer: vão buscar pregadores que falem o que eles gostam de ouvir. Vão buscar pregadores que realmente tragam um afeto para suas almas, ao invés de a verdade realmente penetrar e produzir dentro do coração um temor por Deus. Se a gente não temer a Deus, a gente vai perder o medo de pecar, vai perder o medo realmente de desonrar a Deus, vai perder o medo de esquecer de Deus. E o grande problema dos povos e de todos os crentes, o grande risco para os crentes também é que eles vão esfriando, esfriando, a vida vai ficando muito boa e eles vão se arrefecendo, vão indo, ficam mornos e até se apartam do Senhor muitas vezes. Aqui diz: desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, ser sóbrio, ele está divertindo o Timóteo, em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. O ministério, um dos ministérios mais importantes nesse tempo que deve realmente fluir na casa de Deus é o ministério do evangelista. Anunciar o reino de Deus, anunciar o juízo de Deus, anunciar a vinda de Cristo, pregar a palavra de Deus para todos aqueles que realmente estão em trevas, para diverti-los, para mostrar o caminho, para que eles se emendem, né, se arrependam. Então, vemos assim que enquanto o homem vive em bonança, prosperidade, né, ele não se atenta para ouvir a palavra e nem se atenta para se arrepender da vida de pecado que leva, né? Ele vai levando, ele ignora o soar da trombeta do juízo que se aproxima. Ele não dá a bola para isso, ele não. Ele acha, bom, eu tenho saúde, estou tudo bem, eu tô muito bem, não estou perto de morrer, então ele dispensa. Dispensa a palavra de Deus, ele não atenta para isso. Vamos ver o que diz lá em Lucas, capítulo 17, verso 26, 27. Lucas 17, verso 16, 17, 26, 27, melhor dizendo. Ele diz aqui: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Olha só. Nos dias de Noé, a Bíblia relata que Noé deve ter pregado quase aproximadamente 100 anos a palavra de Deus. Diz a palavra que ele foi pregoeiro da justiça. Ele foi pregoeiro da justiça. Tá escrito no livro de Hebreus. Ele apregoou a justiça. Ele pregou a justiça. Ele pregou a vinda de um julgamento. E vamos supor, como realmente demorou aí aproximadamente 100 anos, as pessoas foram comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, não estavam nem aí, né? Aí casavam-se, viviam normal, porque o homem casado hoje no mundo, ele se preocupa realmente em trabalhar, ter bastante dinheiro para ele ter uma condição de viajar com a família, ah, não vou dar importância para esse homem louco que está pregando aí, que vai vir um dilúvio, vai consumir todo mundo. Então ele não se atentou para isso. E o problema é que muitos crentes estão assim, né? Eles não dão ouvidos à pregação do evangelho também, à pregação da palavra. Eles acabam por desprezar o conselho de Deus e aí vão indo, vão caminhando no como exatamente aqueles que caminham no curso do mundo. Mas só que no momento que eles estavam lá festejando, comendo, casando, bebendo, né, dando-se em casamento, de repente ocorreu algo que eles não perceberam, porque Noé fechou a arca. Quando Noé entrou na arca e fechou, diz que Deus lacrou pelo lado de fora. Só Deus que lacra a porta. Deus lacrou a porta pelo lado de fora, e aí o dilúvio veio e consumiu todo mundo, e só se salvou quem estava dentro daquela arca. Então, nestes dias, o surpreendente é que aqueles que estão em Cristo estarão salvos do julgamento, estarão salvos do juízo. Mas os que não estiverem em Cristo, eles vão ser surpreendidos em suas religiões, eles vão ser surpreendidos nas suas práticas desagradáveis a Deus, eles vão ser surpreendidos, né, defendendo uma justiça própria, eles vão ser surpreendidos achando Bom, isso significa engano. Esteve enganado todo esse tempo, vivendo uma vida aí achando que tudo vai terminar assim neste mundo. Esse mundo nunca vai acabar. Esse mundo sempre vai ser assim, de felicidade e tal, né? Até que chega o dia. Também uma coisa muito interessante aqui diz assim, como também, verso 28, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre consumiu a todos. Aí um juízo de fogo, né? Então vamos supor aí aqueles homens abomináveis, né, com sodomia, vivendo uma vida imoral ali e não se preocupando com nada. Até realmente eles queriam agarrar os anjos que apareceram ali. Uma vida realmente com uma consciência totalmente endurecida ao máximo. E um coração apodrecido pelo pecado, pelas orgias, pelas coisas deste mundo, pela imoralidade sexual. Enfim, se afundaram nesse pecado e não se arrependeram. E ainda mesmo que Abraão clamou, pedindo, intercedeu, se tivesse ali pelo menos 10 justos, o Senhor não destruiria Sodoma, mas não tinha. O Senhor queria realmente salvar, né? Mas estavam praticamente tudo corrompidos. Olha, devemos estar vigiando com os sentimentos de nossos filhos, com os sentimentos das nossas filhas. Quem tem filho pequeno, estou falando. E também quem tem filho adulto, já jovem, filha jovem, vigia, porque às vezes ele está tendo um relacionamento lá com uma pessoa e ele não está nem se dando conta da advertência da palavra de Deus, do juízo que o Senhor está falando, e vai criando aquele sentimentalismo e vai indo, e vai indo, vai indo. Até que cai na gaiola de Satanás e ali fica preso. Temos que tomar cuidado e realmente esse é um dia de advertência do Senhor. No verso 30, por que que o Senhor falou de Noé, falou de Ló? Ele falou de coisas assim que costumeiras que os homens ficam praticando, né? Na verdade, nos dias de Noé era a violência, né? Diz que o mundo se encheu de violência. Então, os homens violentos não se arrependeram, eles continuaram praticando violência, né? Nós vemos ali Lameque, que era um homem violento, matava por pisar no pé dele. Então, há uma violência nesse tempo e o Senhor executou um juízo sobre a humanidade porque toda ela estava corrompida. E o que aconteceu nos dias de Ló? De Ló foi a corrupção moral ao máximo, né? A sodomia, o homossexualismo, tudo mais, essas coisas, lesbianismo, enfim, levou realmente as pessoas dessas cidades, são praticamente três cidades, né? São ali Sodoma e Gomorra e mais duas cidades, Sodoma e Gomorra e mais uma próxima dali, vizinha deles. Que realmente o fogo vindo do céu executou um juízo ali. Então, e no tempo de Noé, não, o testemunho realmente de Noé não foi ouvido. No tempo de Ló, o testemunho de Abraão não foi visto. Eles não quiseram ver que Abraão realmente andava com Deus. Abraão era um homem de Deus. Era uma luz no meio daquelas trevas, mas eles não, realmente não atentaram para isso. Um testemunho maravilhoso. Assim, o testemunho da igreja está aqui na terra. E é claro, por essa razão, aqueles que maculam o testemunho do Senhor também hoje, porque Deus quer mostrar um testemunho, mas aqueles que maculam o testemunho do Senhor também realmente serão ali julgados pelo Senhor, porque nós vimos que o julgamento começa pela casa do Senhor. E algo realmente importante, né, que tenhamos um coração temente a Deus, né, temente ao Senhor nesse tempo, porque realmente é tempo de arrependimento, né? Arrependimento para se preparar para a volta do Senhor, arrependimento para a salvação. É necessário tomar uma decisão. Eu entrego minha vida ao Senhor, entrego meu coração a Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador. Não é o Buda que vai me salvar, não é ninguém, é o Senhor Jesus Cristo, é o único Salvador. Não adianta, nenhum santo vai me salvar, é o Senhor Jesus Cristo que vai salvar, é Ele que salva. Ele é o único que nos livra da condenação eterna. Não há como se livrar da morte eterna. Só Jesus Cristo, que morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia e pode nos apresentar vivos perante Deus. Então, eu quero deixar essa palavra a todos, né, que estão ouvindo, porque realmente é tempo, né, da igreja agora, depois de tudo isso aí, mostrar realmente, olha, por que ocorreu isso no mundo? Por que está ocorrendo? É por isso, por isso e por isso. Falar realmente abertamente a palavra do Senhor. Agora, olhando tudo isso, será que o Senhor Jesus não tinha amor? Não vai condenar as pessoas? Não. Exatamente porque elas não receberam o amor de Deus, é que elas vão ser condenadas por isso, né? Todos foram condenados por que razão? Só uma razão. Porque não creram na salvação providenciada por Deus, né? Oferecida por Deus. Deus ofereceu. Em 2 Tessalonicenses, diz que eles não tiveram amor da verdade. Vamos ler esse texto. É bom que fique bem, bem no nosso coração isso, para podermos ter responsabilidade diante de Deus nesse tempo do fim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vamos ler aí o verso 9, 10, 11 e 12. Diz assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Veja, milagres, sinais não vão faltar nesse último tempo, mas de mentira. O Senhor nesse tempo vai assim afunilar as coisas. Você vai crer na palavra sem nenhum sinal, ou você não vai crer e vai crer no sinal do inimigo. Essa é a verdade, que aquele que não receber realmente a palavra de Deus, ele acaba crendo mais no inimigo, que vai fazer sinais, milagres e maravilhas, é o que a multidão gosta de ver, mas aqueles que realmente querem encontrar a salvação em Cristo Jesus vão ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, mesmo não havendo nenhum sinal. Porque neste tempo vai mostrar-se, né, um tempo difícil, porque esse inimigo que se levantará sobre a face da terra, né, um anticristo, ou anticristo, na verdade, ele vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, fazendo sinais de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará, veja, Deus está no controle, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados, olha aqui a palavra, julgados, todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Olha aí. O julgamento vem para aqueles que não creram na verdade. Eu não preciso discutir com nenhuma pessoa religiosa. Eu só preciso dizer para ela, você tem certeza que você está na verdade? Nós temos a Bíblia que nos mostra toda a verdade, mas será que queremos? Então, às vezes, né, os religiosos querem discutir, mas eles daí saem do referencial que é a Bíblia e não querem aceitar a verdade. Eles vão, por exemplo, Joseph Smith inventou uma outra Bíblia para ele. Então, aí ele engana seus seguidores, né? Com uma nova Bíblia. Os testemunhas de Jeová também arrumaram outra Bíblia para eles. E há outras religiões enganosas que realmente torcem as Escrituras. Que nós devemos estar atentos nesse tempo do fim e realmente, olha, orar por nossos parentes, aqueles que têm parentes, né? Orar e não só orar, falar a verdade, ó, eu quero sentar aqui com você. Você é meu irmão segundo a carne, mas eu quero te dizer a verdade é esta, esta, esta e esta. Aqui está o caminho da salvação. É o tempo, é o tempo. Não deixe para depois, porque tudo vai esfriando, vai se tornando normal e as pessoas não ouvem mais. Então, vamos atentar para isso. É tempo de pregar a verdade para o coração das pessoas não continuarem endurecidos, principalmente aqueles que são parentes, aqueles que estão perto. Não tenha medo de pregar. Você, às vezes, não prega porque você tem medo de perder eles, mas eles se perderão eternamente se você não pregar. Então, tem que realmente pregar o evangelho. Então, olha, vamos dar graças a Deus por Jesus Cristo, né? Que no dia do juízo, os crentes vão de se regozijar no Senhor. Mas por que que eles vão se regozijar? Ah, porque muitos se perderam e não obedeceram a palavra de Deus? Não, porque a justiça de Deus foi realmente aplicada. Deus é justo. Deus sempre é justo. Se ele não nos salvasse, nós já estávamos realmente condenados e Deus não tinha nenhuma obrigação de nos salvar. Mas o Senhor prova que ele nos amou, por isso veio nos salvar. Se ele não nos salvasse, ele continuaria sendo justo, porque foi nós que pecamos. Ele ofereceu toda a condição no Jardim do Éden, mas foi o homem que não quis. Então, Deus estava justificado, não precisava ele vir nos buscar e salvar, que ele nunca seria tomado por injusto. Mas o Senhor realmente tem um coração realmente imutável em amar. Ele nos amou, por isso ele veio. Graças a Deus por isso. E é o tema que engrena aqui no capítulo 13, né? Vamos ver. Capítulo 13 de João, verso 1. Como é maravilhoso ler esse capítulo. Ele realmente é cheio de... Mas também ele é cheio de dores no nosso coração, porque Jesus vai com os discípulos para uma ceia em que os discípulos estão todos divididos. E o Senhor ministra a ceia para eles. Mas antes, o Senhor realmente lava os pés deles. E isso realmente chama a atenção do nosso coração. Vamos ler aqui. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja, Jesus, ele é o amor de Deus pelos pecadores e principalmente daqueles que são seus. Ele é o profundo amor de Deus por eles. Mas o Senhor Jesus consumou a sua obra na cruz do Calvário por todos os homens, por todo aquele que nele crê, por todo aquele que realmente espera nele e confia nele, e entrega seu coração a ele. Então, eu quero destacar aqui as palavras de Jesus, por exemplo, sabendo Jesus. No verso 1, tem essa palavra, sabendo Jesus. No verso 3 também diz, Jesus sabendo. A primeira ele sabia que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai. No 3 ele diz, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado todas as coisas em suas mãos, que havia saído de Deus e que ia para Deus, sabendo Jesus. Agora, no verso 11, diz assim, bem sabia, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, nem todos estais limpos. Três vezes, né? Nesses 11 versículos, três vezes Jesus mostra que usa a palavra sabia, né? É usada acerca de Jesus a palavra sabia. Jesus sabendo, sabendo, sabia. Mas eu quero acrescentar mais um sabia nesse sabia de Jesus aqui. Por exemplo, ele sabia que Judas o havia de trair. Mas agora, não está escrito que ele sabia que os discípulos iriam abandoná-lo. Mas ele sabia. Sabia. Isso é realmente importante, algo que tem que destacar no nosso coração. Como nós vemos o versículo 1, Jesus, sabendo que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Uma coisa importante, irmãos. Por que Jesus não. Por que João não expressou aqui que Jesus sabia que todos iriam abandonar o Senhor? O Senhor Jesus, ele sabe que nosso coração não tem capacidade de segui-lo. Mas eu pergunto assim. Por que João não escreveu? Ele escreveu que Jesus sabia que aquele que havia de trair, mas os discípulos fizeram algo meio parecido. Abandonaram o Senhor. Pedro negou o Senhor. O Senhor Jesus falou que quem negasse ele seria negado também. Mas agora nós não vemos aqui colocado. Eu queria perguntar assim algo, né, que pode vir para a nossa consciência. Porventura, podemos negar a quem nós temos amado até o fim? Porventura, Jesus poderia negar, poderia se lembrar, por exemplo? Eu penso, por que não, porque realmente não foi lembrado isto, não foi colocado aqui? Porque realmente não se pode amar até o fim e lembrar-se dos pecados perdoados de todos os seus amados. Não se pode amar até o fim e lembrar-se das fraquezas, dos pecados, já que Ele mesmo é a fonte da graça, já que Ele mesmo é o que vai levar todos aqueles que creem nele à perfeição. Não digo que Ele concorde com todos os nossos pecados, não. Mas algo que realmente os discípulos fizeram, o Senhor Jesus realmente estava cheio de amor para derramar na cruz por essas falhas em seus corações. Eu creio que o Senhor também tem intercedido muito por nós. O Senhor tem realmente continuado o seu ministério por nós, por isso que estamos em pé. Por quê? Esse amor vai até o fim. Ele vai até o final, até a obra completa. Queremos agradecer o Senhor, né? A cruz e o que ocorreu nela, vamos supor, é o ato máximo do amor e o ponto final dos nossos pecados e a toda a maldade da natureza pecadora. Esse realmente é um amor para que nós possamos praticar até o final, esperando na misericórdia de Deus, esperando na graça de Deus primeiramente por nós, olhando por nós mesmos, né? A palavra do Senhor manda a gente olhar por nós mesmos, que realmente isso faça diferença na nossa vida. Olhar por nós mesmos e ver o exemplo de Jesus, que ele estava cuidando dos seus, amando até o fim, amou-os até o fim. Aqui a palavra já é conclusiva, né? Amou-os até o fim. Então, se é algo conclusivo, eu penso que o Espírito Santo não recordou, porque Jesus não queria que recordasse. O Senhor Jesus só falou com Pedro porque Pedro, ali precipitadamente, Pedro, assim, na presunção, disse: eu vou contigo até a morte. Então, o Senhor Jesus fez ele, jogou algo de verdade na sua consciência para que ele depois tivesse um profundo arrependimento, como de fato ele teve. Mas o Senhor fez de tudo para que Pedro não chegasse naquele clímax. Mas, tanto que o Senhor Jesus disse que ia orar por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Mas, irmãos, aqui algo interessante aqui é o verso 2, onde diz: e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Veja, o diabo trabalha contra Jesus e encontra corações, muitas vezes. Se você olhar o que Judas fez, Judas foi enviado a pregar evangelho, Judas fez sinais, Judas fez milagres, Judas fez maravilhas. Ele, no nome de Cristo, ele fez muitas coisas, se você olhar nos evangelhos. Mas uma coisa que ele não fez foi chamar Jesus de Senhor. Ele, entre os discípulos, nunca chamou Jesus de Senhor. Ele só se chamava o Senhor Jesus de Mestre. Então, havia no coração dele uma resistência pelo Senhor Jesus. Uma resistência pelo governo de Jesus sobre sua vida. Ele não chama Jesus de Senhor. Se você ler as Escrituras, eu pedi para lerem os quatro evangelhos, vocês vão perceber que não aparece Judas dizendo Senhor, né? Mas aparece Judas chamando ele de mestre. Então, mestre é uma pessoa comparada a qualquer, a muitos, né, na face da Terra, comparado ao Einstein, comparado a qualquer outro professor de escola, de universidade. Então, Jesus foi comparado por Judas a qualquer, né, como Confúcio, como Sócrates, né, como Platão. Mas Jesus é distintamente, ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Senhor. Então, é muito importante saber isso, que Judas nunca chamou Jesus de Senhor. E nós vemos a razão por que Judas não fez isso. Existe uma dúvida: será que ele se salvaria se ele se arrependesse? Olha, trair o Filho de Deus é algo realmente que abre as portas completamente para Satanás, como o coração de Judas foi enchido com Satanás. Diz ali, que quando ele tomou o bocado, Satanás entrou nele. Ele ainda foi capaz de olhar para o Senhor Jesus e o Senhor Jesus colocar um bocado molhado na boca dele. No Oriente, quando alguém colocava um bocado molhado na boca de alguém, significava: eu sou teu amigo. Eu sou teu amigo. E ele comeu o bocado molhado, mas com um coração traidor. Então diz a Bíblia que Satanás entrou nele. Nós temos que tomar cuidado, os crentes que começam realmente a deixar Satanás blasfemar de Cristo em seus corações. Vamos tomar cuidado. Aqui nós vemos em Salmo 109, olha a atitude de Judas. Esse salmo realmente mostra o retrato do traidor. Nós lemos aqui: ó Deus do meu louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca fraudulenta estão abertas contra mim, têm falado contra mim com uma língua mentirosa. Veja, é a descrição de Judas. Eles me cercaram com palavras odiosas e pelejaram contra mim sem causa. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Jesus sempre fazia isso, diz a Bíblia. Em 1 Pedro 2, 20 a 25, fala que ele se entregava ao Pai que julga retamente. E então, essa é a nossa resposta quando as pessoas falam contra nós sem causa. Só podemos dobrar os joelhos diante do Senhor e fazer oração. Deram-me mal pelo bem e ódio pelo meu amor. Agora tem uma sentença aqui: põe acima do meu inimigo um ímpio, e Satanás esteja à sua direita. Satanás estava andando à direita de Judas, ele estava dando a destra a Satanás. Ao invés de ter Jesus Cristo na sua destra como Senhor, ele dava a destra a Satanás. Quando for julgado, saia condenado, e em pecado se lhe torne a sua oração. Veja, a oração de Judas não foi ouvida, porque ele odiava o Senhor Jesus. Sejam poucos os seus dias e outro tome o seu ofício, sejam órfãos os seus filhos e viúva sua mulher, como de fato ficou. Sejam errantes e mendigos os seus filhos e busquem o seu pão longe da sua habitação assolada. Lance o credor mão de tudo quanto tenha e despojem-no os estranhos do seu trabalho. Veja, uma pessoa que vai ser despojada de tudo, se ela não amar Jesus Cristo, ela não. Se ela realmente criar uma rejeição ao Senhor Jesus Cristo, é um fim trágico. No caso de Judas, traiu o Filho de Deus, andou perto da salvação, mas não amou. Não haja ninguém que se compadeça dele, nem haja quem favoreça os seus órfãos. Desapareça a sua posteridade e o seu nome seja apagado na seguinte geração. Esteja na memória do Senhor a iniquidade de seus pais e não se apague o pecado de sua mãe. Antes estejam sempre perante o Senhor para que faça desaparecer a sua memória da terra. Porquanto não se lembrou de usar de misericórdia, antes perseguiu o varão aflito e o necessitado. Quem é esse varão aflito? Jesus Cristo. E o necessitado, como também o quebrantado do coração. Quem é quebrantado do coração? Só o Senhor Jesus Cristo é. Que ele deu seu quebrantamento para nós, para que sejamos chamados de quebrantado do coração. Então ele fez isso, perseguiu o varão aflito, necessitado, como também o quebrantado do coração, para o matar. Visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Veja, irmãos, como realmente ler isso aqui é algo terrível, terrível ver esse relato. Assim como se vestiu de maldição, tal como que de uma veste, assim penetre ela nas suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a veste que o cobre e como o cinto que o cinja sempre. Seja este da parte do Senhor o galardão dos meus contrários e dos que falam mal da minha alma. Mas tu, ó Jeová, Senhor, sê comigo por amor do teu nome, porque a tua misericórdia é boa, livra-me, porque estou aflito, necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. Isto aqui é a hora de Jesus estar indo para a cruz. Ele está na agonia, né? Eis que me vou como a sombra e que declina. Sou sacudido como um gafanhoto. De jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. Diz que não havia formosura em Jesus, né, quando ele estava nessa situação. E ainda lhe sirvo de opróbrio, quando me contemplam, movem a cabeça. Ajuda-me, Senhor Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia, para que saibam que nisto está a tua mão e que tu, Senhor, o fizeste. Amaldiçoem eles, mas abençoa-me tu. Levantem-se, mas fiquem confundidos, e alegre-se o teu servo. Vistam-se os seus adversários de vergonha e cubra-se a sua própria confusão como uma capa. Louvarei grandemente ao Senhor com a minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que condenam sua alma. O Senhor Jesus sabe muito bem o que é sofrer. O sofrimento dele não foi só o momento da cruz, foi um sofrer contínuo até chegar na cruz. Ele foi perseguido, mas ele diz aqui, louvarei grandemente ao Senhor com minha boca, louvá-lo-ei entre a multidão. Esse aqui, esse texto está lá em Hebreus, que ele louvará entre os irmãos no meio da congregação. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui, a promessa maravilhosa na sua ressurreição, ele diz, pois se porá à direita do pobre para o livrar dos que o condenam à sua alma. Graças a Deus, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque verdadeiramente ele nos ama até o fim, que realmente possamos nós, quando sair dessa quarentena, dobrar nossos joelhos juntos, em adoração ao nome do glorioso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o Deus da nossa salvação. Bendito seja o Senhor que socorre o necessitado e o aflito. Bendito seja o Senhor que nos ama até o fim, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, irmãos.